Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, Ana Vaz, underline imagem, e no Threads também.
Que chique! Oi, eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadaim lá no Insta, ainda sem crédito, esse é o Juntas. O
Ah,
próximo
eu juro.
episódio eu já vou ter, viu, gente? Prometo.
Bruna, a gente vai conversar sobre isso depois. Aliás, a gente nem colocou na pauta, mas a gente pode colocar uma conversa sobre o
Sim.
Threads. Vamos esperar ele caminhar mais um pouquinho,
É, dar
né?
uma desenvolvida, né?
É isso
Mas esse
aí.
é o Juntas Podcast.
Exatamente, um podcast de consultoras de imagem, a consultoras de imagem, sobre as dores e delícias empreender nesta área, né? Sobre as dores e delícias de empreender em geral, de, né, existir. Então, estou pensativa hoje, Bruna Guadaim.
São muitas dores e delícias, né?
São.
E o episódio de hoje, gente, ele é mais focado na consultoria de imagem, um tema que dá pano para manga aí, que a gente, né, tem
Super.
ouvido e lido muito a respeito, que é sobre os estilos universais e como que eles estão sendo lidos e aplicados nesse momento atual. Acho que eu
É isso
posso
aí.
chamar assim, Ana.
Pode, Bru, pode. Eu acho que a gente pode também. Olha só, para quem está acompanhando a gente aqui, está ouvindo nesse momento, só para você entender. Hoje a gente acordou, né?
É.
Hoje é dia 6, Bru, é isso? Ou 7 de julho?
Sete.
Dia 7 de julho, né? É o segundo dia do Threads também, por isso que a gente, terceiro, né? Na verdade, por isso que a gente falou dele aqui, né? Era um dia de reunião de pauta, minha e da Bru, a gente selecionar as próximas coisas que a gente quer falar, né? Dentro do Juntas, organizar aqui as nossas ideias, pensar nas nossas convidadas, que a gente quer trazer algumas pessoas para vir conversar com a gente, né? E aí, na verdade, a gente acordou com o Libertinas, que é o nosso grupo,
Bombando.
né? O nosso grupão do Libertinas lá no WhatsApp. O Libertinas é o nosso clube de aulas e supervisão para consultoras, que encerrou o seu semestre agora no dia 29 de junho. A gente está preparando um novo semestre para ele, mas a partir de agosto, depois a gente volta aqui para dizer a data, reformulado, repensado, porque, gente. Não é? Camarão que dorme, a onda leva. E o Libertinas,
É isso
ele se
aí.
transforma também. Aliás, acho que ele não tem feito outra coisa, né, Bru? A não ser se
É.
transformar desde a primeira vez que a gente conversou com ele. Né? Começou com ele, né? Que era como um grupo secreto só para as nossas alunas. Depois a gente foi desenvolvendo a ideia e
Abril.
tal. Abriu. Mas. Anyway, a gente tem ali, né, esse grupo do WhatsApp e a gente resolveu deixar ele ativo, né? E a gente está lá para conversar e trocar ideias e a gente amanheceu com Libertinas em discussão. A gente nem tinha previsto gravar esse episódio, a gente ia só conversar sobre pautas, sobrou um tempinho e estamos aqui para falar sobre trazer, né, de lá para cá a discussão sobre estilos universais que foi se encaminhando lá dentro. Então, eu queria dizer que esse é um podcast em que a gente está discutindo algumas coisas, propondo algumas coisas, mas a gente não está dizendo que nada do que nós vamos falar aqui está escrito em pedra. Eu acho que a gente tem estado, né, Bru, muito aberta para se questionar e para questionar a área que a gente atua, né? E hoje a gente vai trazer questões aqui que a gente já tinha colocado em vários momentos, em aulas, em outros episódios do Juntas, mas eu diria que permeando vários episódios, inclusive, né? Mas a gente vai trazer a conversa aqui, a Patrícia Marcelli. Pati, um beijo para você, né? A Pati é uma das nossas libertinas raiz, né?
Thaís.
E com a gente há muito tempo, e aí ela trouxe um post que eu vou citar aqui. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. Então,
Melhor,
esse
né?
post tá no arroba FASH, FASH, underline, have, underline, Brasil. Então, está no perfil do Fashion Revolution, né, que é um movimento que pensa o consumo de moda, é um movimento que nasceu na Inglaterra e tem braços aí no mundo todo, e a gente tem o Fashion Revolution aqui no Brasil. É, eu já, de uma certa maneira, né, promovi eventos do Fashion Revolution, quando a gente fazia o Fashion Friday aqui em Campinas, a sexta-feira, que saudade! Né, que era uma promoção de um evento, era um evento promovido e oferecido gratuitamente pela Boutique de Cursos e pela Tendere, né, que é uma empresa de, na época era de tendência, né, de moda, mapeamento de tendência de moda, mas hoje ela é mais ampla que isso, tá? A gente fazia, promoveu tal, esses eventos. E o Fashion Revolution, eu acho que, para quem é consultora, vale muito, muito a pena acompanhar, porque ele fala, sim, né, sobre as questões de consumo responsável, e o consumo responsável passa não só pela ideia de produção, né, consumo de moda responsável, não só pela ideia da questão do meio ambiente, né, vamos pensar assim, mas ele passa também pela ideia de discutir questões como o racismo. Certo? Está na moda. Está na moda? Está. Está na consultoria? Está. Né? E somos eu e Bruna aqui, duas mulheres brancas. Uhum. Então, sim, nós me vejo como uma pessoa racista, o que minimamente se, né, beneficia da questão racial, porque por ser uma mulher branca, eu tenho vantagens em relação e privilégios em relação a mulheres negras, por exemplo. Né? Então, mesmo que eu não exerça o racismo, eu me beneficio dessa estrutura. Aí, eu vou trazer aqui o post do Fashion Revolution, que fala sobre um questionamento de uma mulher negra, que é a Paloma Gervásio, uma das criadoras da RCNI, né? Da rede de consultoras e consultores de imagem, né? Negros.
Inclusive, a gente tem episódio gravado com ela, né?
Com ela, exatamente. Então, o Indico está lá no nosso começo, ele deve ser do começo, do final de 2019, começo de 2020, e a gente tem um outro depois, em que a gente traz para cá uma aula aberta com a Paloma, maravilhosa. Então, a gente tem dois episódios aí com ela, né? E aí, esse post, ele fala o seguinte, o próprio post abre aspas, né? Nas práticas da consultoria de imagem e estilo, comumente trabalha-se com 7 estilos universais. Aí ela coloca ali, né? Clássico barra tradicional, criativo, elegante, esportivo barra natural, moderno barra dramático, romântico e sexy. A problemática está na padronização estética dos estilos universais, seja no tecido, na padronagem, né, no sentido de construção de desenhos, né? Seja nos acessórios, nos calçados e nos cabelos. Nesses aspectos, pessoas pretas que, por meio do próprio corpo, manifestam sua história, sua identidade e seu lugar na sociedade, caem em pirâmide social abaixo. Porque seu tecido é algodão cru, sua padronagem é colorida, seu upcycling é arte em retalho, também entre aspas aqui, de modo que seus adereços originam das pinturas, das miçangas, do barro, seu calçado é pisante, seu cabelo é picumã e sua estética é múltipla de significados e simbologias. A cultura ocidental trabalha a unidade com o intuito de padronizar, controlar e oprimir, enquanto as tradições de matriz africana veem a unicidade e a multiplicidade como elementos fundamentais para integrar e tecer juntos. Para quebrar os paradigmas daquilo que está posto, é vital vivenciar lugares, culturas, pensamentos, experiências, corporeidades, tecidos e padronagens diferentes do seu habitat natural. Devemos sair da zona de conforto para ir ao encontro da expansão do seu campo de visão e transformar as sequelas resultantes das violências do racismo em potência. E fecha aspas completa aqui, e aí está lá a indicação. Texto de Paloma Gervásio Botelho, então, @palomagsb.estilo, Linguagem do vestir, corpos pretos, uma expressão estética negra. Tá? A gente vai se ater aqui mais à questão de racialização das estéticas possíveis, né, do que gênero, etc., mas essas coisas vão acabar se interseccionando aqui na conversa. Tá? Nesse post do Fashion Revolution, que cita o texto da Paloma, tem um link para quem quiser baixar o artigo dela, que é um artigo mais de 70 páginas, ele é amplo, eu não li ainda, porque eu tive contato com isso agora de manhã, mas a partir daqui, né, algumas questões foram colocadas lá, dentro do post, do nosso grupo, né? E essa discussão foi levada para um outro grupo, que a Paty participa também, né? E ela levou para o Libertinas e tudo mais. Eu tô fazendo uma pausinha aqui, porque eu estou lendo um pouquinho da nossa conversa.
Do bate-papo,
né,
que rolou lá no grupo.
Do bate-papo que rolou, né? E aí, assim, uma das coisas, resumindo uma conversa inicial, é que é o seguinte. Aliás, se você quiser, você pode ir lá no post e pode dar uma olhada nos comentários. Tá? Existe uma defesa, né, por parte de algumas pessoas, da teoria dos estilos universais. Cada um pode defender, obviamente, o que quiser. Mas uma defesa dizendo para uma mulher negra, né, respondendo a colocação de uma mulher negra, que não, e os estilos universais não são racistas, né? Mas é muito difícil a gente sustentar isso, né? E uma das coisas que eu conversei ali e eu vou explicar por quê, tá, gente? Porque eu tenho essa opinião ou esse ponto de vista, de onde vem ele, né? Quando a gente vai falar como, né, eu como uma mulher branca, falar que alguma coisa não é racista, eu estou falando da minha experiência. Meu lugar de fala, que é localização geográfica, no sentido de onde eu falo. Ou, vai, socioeconômica, cultural, racial, de onde eu falo? Eu falo como uma mulher branca, né? Não vou ter nunca a mesma experiência de vida de uma mulher negra, né? Então, eu não posso falar que aquilo não é racista, porque eu não sinto, né, na minha pele, e que essa pessoa que está dizendo que é, sente, ou que entendeu, ou que viveu, etc. São experiências muito diferentes, obviamente, né? Mas, só para a gente entender, vamos lá, vou substituir a palavra racista por estruturalmente, vai, racista aqui, a expressão, né? A teoria dos estilos universais, ela é criada por quem? Vamos localizar essa pessoa, por uma mulher branca, do hemisfério norte, certo?
Certo.
Americano, Miss Parsons. Tá? Ok. Tem algum problema? Nenhum. Eu preciso entender quem ela é, para entender também sobre o que ela diz e como ela categoriza, na verdade, estilos de vestir. Propõe que eles são universais. Uma das conversas da gente lá no grupo é sobre a questão da universalização. Então, o sujeito universal, quando a gente vai olhar, muitas vezes, para propostas, né, de teorias da sociologia, da antropologia, da filosofia, a gente vai ver uma universalização da fala como neutra, como ampla, né, como justamente universal, e você vai ver que quem está falando, e do ponto de vista de quem é? De um homem branco, de uma pessoa branca. Então, de novo, quando a gente fala em estilos universais, existe essa universalização. Mas universais para quem? De que maneira que eles são universais? Uhum. Né? A teoria dos estilos universais, ela também é criada com uma função que é de organizar o processo de consultoria, de facilitar a vida da consultora. Aí ela cria temas e coloca, né, o vestir dentro desses temas, o estilo dentro desses temas. E esses temas são os que a gente falou ali no começo. A teoria, ela propõe também que para que um guarda-roupa de uma pessoa funcione, essencial, obrigatório praticamente, que ela exerça um dos estilos
base.
De base. São o tradicional, né, que ela chama de tradicional, de elegante e de esportivo. Esses três estilos, quando a gente vai olhar para a moda, aí eu convido as pessoas a olharem para a história da moda, eles estão intimamente ligados ao vestuário masculino. Justamente porque eles têm a simplificação, né? A desconexão com os elementos não essenciais, vamos pensar assim, não gosto dessa palavra, mas que são os adornos, né? Então, eles estão muito desconectados dos adornos, do que e que ficam mais concentrados, simplificação desse vestuário, no vestuário feminino. Então, o que a autora propõe, de alguma maneira, seja sabendo ou não, estruturalmente beneficia e glamouriza e dá importância e mantém a ideia de que essa estética masculina, simples, né, é a ideal. E que é só a partir dela que consigo fazer uma boa gestão do meu guarda-roupa. Então, para mim, é algo que tá bem claro, né? Que tem um marcador de gênero, por isso que é difícil a gente falar que não, né? De raça e de classe. E de classe por quê? Porque é a roupa de um homem do proletariado? É a roupa... Não, a gente sabe, né? Se você vai estudar a história da moda, você sabe que é a roupa de um burguês, o dono dos meios de produção. Ai, Ana comunista, não é sobre isso, tá, gente? É sobre a gente localizar as coisas mesmo, né? Esse homem, a partir dos seus privilégios, consegue ir trabalhar ou estar lá à frente das suas indústrias, né? Porque isso tem muito a ver também com essa estética que a gente está sendo pregada pela Alice Parsons, tá? Tem muito a ver também com industrialização, ou seja, com a revolução industrial, né? Com o momento em que o produto industrializado, inclusive, ascende em prestígio, e o artesanal, o que acontece com ele? Desce, cai em valor, em prestígio, né? Então, essa defesa, ela é muito essa estética, ela é muito fácil de localizar. Só que as pessoas ignoram isso, ou elas não vão atrás, ou elas não querem saber, ou elas, né, dão a bênção para isso mesmo e acabou. Então, uma teoria de estilo que diz que é essencial que você pegue de fora um tipo de vestir, ela não é uma teoria de estilo do indivíduo, ela é uma teoria de estilo do vestuário. Então, é um estilo de roupa, eu concordo. Inclusive, quando eu falo que, olha, a gente pode pensar até no varejo, a gente vai achar categorias de empresas segmentadas por estilos, né? E esses estilos, é para pensar que são estilos universais. Mas ela está dizendo que é um estilo de uma raça, de uma classe, de um grupo, né? Mas não necessariamente só de um indivíduo, que aquilo é pessoal. Fala, Bru, que você ia falar, eu te interrompi.
Não, é isso, eu ia falar do varejo, exatamente. Que para o varejo faz sentido, né? A classificação da peça em si, como de acordo com estilos, né? De marcas e tudo mais, mas não na vida do indivíduo, da pessoa. E ainda mais se a gente olhar as gerações mais novas, faz menos sentido ainda. Vamos pensar a geração Z, né? Millennials, mas principalmente o Z, que gostam de se vestir totalmente diferente das gerações anteriores, no sentido de escolher as peças, né? Então, peguei aqui uma blusa que é do brechó, com uma calça que de repente eu encontrei no setor masculino, mas me veste bem, eu, né, vou vestir. Então não tem essa categorização igual tem na nossa cabeça. E roupa de festa, roupa de sair, roupa de trabalho, roupa, né? Enfim, Mas eu acho que se ainda faz algum sentido, né, a teoria dos estímulos universais, ela faz para o varejo, mas fora dele, para pessoa física, vamos colocar assim, é muito complicado. Eu estava até lembrando que logo no início, quando eu comecei com a consultoria, eu fazia um workshop com mulheres, né, de estilo e de looks. Ele era de looks, mas eu abria falando da teoria dos estilos universais na época. Isso 2015, eu acho. E aí eu lembro que nas primeiras turmas, assim, tinha umas mulheres que falavam assim: ah, mas eu tenho que escolher três estilos? Mas eu não, eu sou todos. Mas, né, e hoje, mais ainda, no mundo que a gente estava até brincando antes, quando a gente estava falando de pauta, que é o novo normal, né, pós-pandêmico, que tanta coisa mudou, que muita coisa coexiste, o confortável ainda está aí, o glam, né, o brilho total também está aí, a gente tem visto novas estéticas surgindo e está tudo ali, né, não é que uma predomina versus a outra. E o estilo é isso, gente. A gente não pode pegar, achar que e achar que assim, eu tenho que me categorizar, porque de novo você está colocando as pessoas em caixinha, né? Tem que me categorizar nesse estilo para ter certa aparência, para ser considerado elegante. E aí eu lembrei também de um papo que rolou no nosso último, na nossa última debateca do Libertinas, que é um encontro ao vivo que a gente tem para trocar ideias, que a gente estava até questionando a história do blazer, né? Ah, vestir o blazer para se tornar elegante. Eu não lembro agora se foi na Debateca ou se foi no grupo, minha cabeça deu um nó.
Na Debateca a gente falou sobre, eu falei, inclusive, sobre isso.
Falou, né? Que até a gente brincou assim, gente, mas você vê na rua, aí na sua cidade, as pessoas andando de blazer, de repente eu tô em Assis, interior de São Paulo. Não vejo, jamais, entendeu? E é um calor do caramba, mesmo no frio. Então, tem coisas que funcionam na inspiração
Ficção.
de Pinterest, na ficção, no mundo bolha do Pinterest. E por que que existem essas imagens no Pinterest? Porque elas são provocadas por essa estética do estilo universal, que o bonito, o elegante é o terno, é o blazer que vem do guarda-roupa masculino, é a alfaiataria, e eu acho a alfaiataria bonita, mas peraí, não é assim, né? Do jeito que tá ali, eu acho que do meu jeito, e eu acho que é isso que tá faltando, né, nas pessoas conseguir trazer para a realidade delas, né? Enfim.
Eu acho que as pessoas que saíram em defesa também da teoria, elas falam que a teoria evoluiu, etc. Talvez tenha evoluído, realmente, né? Até porque existe uma pressão para que ela evolua, né? Uma pressão da própria cliente de consultoria, mesmo que ela não saiba que ela está fazendo pressão, quando ela faz o que a Bruna está falando, traz esse tipo de provocação, né? Então, é uma teoria, gente, que também, se a gente localiza no tempo, ela está numa forma de produção e consumo de moda muito diferente do que a gente tem hoje. É uma outra indústria da moda nos anos 80 e nos anos 90, né? Essa é uma teoria que ela aparece para o mundo em 1990, com o livro da Alice Parsons, né? Antes disso, né, a Alice Parsons fala, inclusive tem um vídeo dela no YouTube, eu lembro de ter assistido ela falando que antes disso ela trabalhava com três estilos, como dentro da consultoria de imagem, que eram justamente os tais três estilos de base, né, que são o tradicional, o elegante, né, que ela coloca o tradicional, o elegante e o esportivo, justamente esses da simplificação do guarda-roupa masculino. Uma das minhas provocações lá no grupo, e que eu vou deixar aqui para vocês, como é que eu posso dizer que só tem estilo quem passa por esses três estilos? Quem se faz valer desses três estilos? Se estilo é tão importante, tão vital, né, para que o indivíduo possa ter coerência na sua aparência, na versatilidade do seu guarda-roupa, né? De onde a gente está trazendo essa ideia? Quem é esse indivíduo que inspira e que referencia esses três estilos? De novo, a gente sabe quem ele é, tem nome, endereço, telefone, né? Ele é um homem branco, rico, endinheirado, Certo? Mas o que é o estilo esportivo que é mais casual? Não deixa de vir também, quando a gente pensa na estética dele, né, de um ideal do que é o jovem também, inspirado no jovem masculino, né? Nas aulas do Liberta, eu inclusive
Americanizado, né?
coloco
Total.
a localização ali dessa origem, né, desse visual, dessa estética, independentemente da Alice Parsons pontuar isso ou não, mas a gente vê, né, a introdução do jeans, né, a introdução de uma roupa mais urbana, móvel, prática, que é uma roupa da juventude, que é glamourizada pelo cinema americano, né? A gente sabe que a moda, eu gosto demais assim das aulas que a Fernanda Junqueira trazia para gente, né, no, no na boutique, né, ela falando da invenção da juventude que acontece entre os anos 50 e 60 para a indústria da moda, para o cinema, etc. Então a gente sabe que não, né, não tinha moda jovem antes dos anos 60, gente, ou era, né, infantil, e
Sim.
infantil muito parecido de alguma maneira com a... Não, aí já separado, né, do adulto, mas a moda jovem, né, não era algo que acontecia. Tá? Mas esse jovem, que jovem é ele? De novo, ele é um jovem ficcional da elite, né? Ele tem ali uma, né,
Dentro de uma
outro.
caixinha, de uma
Ele
bolha.
entra numa caixinha também, né? Então a gente tem essa localização muito rígida. Mesmo que a teoria evolua, será que ela consegue fazer essa autocrítica? Né? E aí, vamos lá. O que que são os estilos acessórios? Olha a desimportância dos outros estilos. São os estilos sexy, romântico, criativo e dramático. E aí eu abro aqui, nesse episódio, depois a gente pode falar em outros do sexy e do romântico, mas eu abro aqui a conversa para o criativo e para o dramático. Quando você vai olhar que cabe nesses dois estilos, principalmente no criativo, é lá que mora o que muita gente, com um olhar preconceituoso, chama de exótico, mas que para o outro, o traje dele é a roupa de vida dele, do dia a dia dele, é o tradicional dele, inclusive, né? Que é sobre um pouco sobre isso, para mim, o post ali, como eu interpreto, né? Então, e aí ele não é sofisticado, ele não é letrado, ele não é uma série de coisas. Então, ele é muito. Eu imagino que a gente possa se sentir ofendido, sim, dependendo de onde você está, quem você é, sobre esse tipo de categorização. A categorização pode ajudar a gente numa série de coisas, não é que ela é apenas má, né? O problema é como você usa essa categorização, qual é a medida dela, né? E quão permeável ela é para outras coisas, porque, gente, o estilo não é uma ciência exata, não é uma matemática também. Outra coisa que a teoria dos estilos faz é que ela vê comportamento, inclusive, e coloca um comportamento que, na verdade, né, seria de um grupo para o indivíduo apenas, e como fato de como uma identidade da essência, da personalidade também, né? Então,
É, liga, né, o comportamento à vestimenta.
a vestimenta. Completamente, 100%. Às vezes vai bater, às vezes tem muita gente que não bate. Você pode adotar um jeito de se vestir, que eu não vou nem chamar de estilo universal, mas o seu jeito de se vestir pode ser, inclusive, não externar características que são muito íntimas, individuais, que você não queira que sejam externadas, consciente ou inconscientemente. Então, ele é também preditivo de uma maneira incerta, Bru. Né? A nossa conversa no grupo foi sobre isso, né? Uma teoria como essa e outras também vão ser, né, preditivas, vão trabalhar, né, através da ideia de que, olha, se ela se veste assim, ela é dessa maneira, acabou. Então, eu já resolvi a cliente, né? E aí eu fiz uma conexão dentro do nosso grupo com a ideia de você olhar para um rosto e para os traços de um rosto e dizer quais são as características de personalidade, ou seja, você está sendo preditivo de novo. E todas as vezes que você prevê e acredita nisso, é o seu cerebrinho tomando um atalho para te ajudar, né? Mas ajuda ou atrapalha? Porque realmente as pessoas estão dentro dessa predição o tempo todo. Outra coisa que ele é, que essa teoria é, ela é prescritiva também. Ela diz que se você quer tal coisa, só vai conseguir essa coisa se você se vestir desse jeito. Então, tem uma prescrição dentro da própria teoria. Ela não sai de si em nenhum momento. Ela não abre espaço para outras coisas, né? E nem todo mundo está usando o que, né, o que eu vejo que as pessoas estão colocando ali, a teoria atualizada ou teorias atualizadas. Será que a gente precisa ter mais caixas e mais caixas? São 10. Ai, porque a escola francesa usa 10 estilos, porque ai, eu tenho 30 universos. Será que a gente precisa realmente disso? Ou a gente precisa, sim, organizar o processo, entender o que é recorrente para aquele indivíduo que eu estou colocando, como aquilo que é recorrente para ele, o que significa para ele, contrapor com o que significa aquilo na cultura e no contexto que aquele indivíduo está, vou mudar, não vou mudar, vou brigar essa guerra ou não vou brigar, porque o meu estilo pode comunicar tal coisa, mas para mim significa outra e eu quero manter, mas nesse contexto eu vou ser, sei lá, vou ser questionado. Vou dar a cara a tapa, não vou. Quer dizer, eu estou resumindo aqui o que a gente,
Ela
na
está
verdade,
resumindo a
faz.
aula de estilo
Não, né? A
e
gente
dos
faz, na verdade, faz
elementos
de linguagem
lógicos.
até estilo. Então, a gente faz em 12 horas, pelo menos, né? Então, tem muita coisa para a gente discutir, sim, sobre a teoria dos estilos universais, porque ela é uma teoria que é. De uma certa maneira estática. E ela é, sim, ela tem um recorte, gente, de uma pessoa branca. Experiência de uma pessoa branca falando sobre a sua visão estética do mundo. E me desculpa, num momento em que provavelmente não existiam consultoras de imagem negras ou consumidoras para esse serviço. Né? E hoje tem, e que bom que tem, é muito importante que tenha cada vez mais, e que essas consultoras consigam, né, discutir e questionar uma teoria que, sim, subestima elementos da sua cultura, né?
É isso, gente, uma aula resumida. Mas
Bru.
acho que vale o questionamento, né? A reflexão. Eu acho que esse episódio pode até se desdobrar em outros episódios, né? Já estou aqui maquinando subtemas aqui que já saem desse episódio, porque eu acho que é uma conversa muito válida para esse momento que a gente tem um digital. Um marketing digital que leva todo mundo a um caminho muito parecido em relação à produção de conteúdo, né?
Perfeito, Bruno.
E aí a gente vê muitas pessoas falando mais do mesmo em relação a estilo e a forma como isso é colocado também, né? Então, é o momento das fórmulas mágicas, 5 passos para isso. Para você, antes e depois, para você ter esse sucesso, você precisa dessa imagem. E peraí, né? A vida fora do Instagram, né? E fora dos stories, né? Aquele meme, como é que tá,
E fora
né?
dos stories, você tá com seu blazer em cima do ombro?
Não é mesmo? Eu tô aqui com uma roupa de ginástica, meus cabelinhos novos voando para cima, né? A Ana de. Nossa, que linda seu
Chinelinho de
chinelo,
pelúcia
meio pantufa,
em
de
casa.
pelúcia, em casa. E não significa, né, que a gente não está trabalhando, não estamos com a nossa. E aí entra uma outra questão, né? Imagem de sucesso. O que é o sucesso para você? Sucesso para mim nesse momento é estar gravando um podcast com a minha roupa de ginástica. Estou
É
muito
isso aí.
feliz. Então, Gente, acho que, né, isso aqui reverbera em outros episódios. Se você quer conversar com a gente sobre esse tema também, chama a gente no direct do Insta, né, ou no WhatsApp. A gente vai adorar trocar mais sobre o assunto.
É. Bru, só para a gente encerrar, quero trazer só uma outra coisinha também, que quando eu estava falando com as meninas no grupo, achei importante pontuar, né? Quando a gente fala desses três estilos, que são os de base versus os outros, né? E a gente pensa que é uma pessoa branca falando sobre a estética que todo mundo deveria ter, né? E mesmo que seja uma mulher, ela está fazendo uma referência de simplificação do vestuário masculino como solução para os problemas, emas, né? Lembrando, eu não falei isso, mas quando a gente fala da invenção da juventude, tem muito a ver também com a roupa masculina do jovem homem, que era muito mais livre e podia ser revolucionário e rebelde, diferentemente das mulheres. Fecha aqui meu parênteses. A gente está falando, sim, de uma visão muito colonialista de estilo. Com esses três estilos colonizando todos os outros estilos. Esses quatro que são acessórios, porque quando a gente diz que é importante e essencial que as pessoas recorram a esses outros três estilos, a gente está falando de colonização, sim, né? E outra coisa, né? Dentro lá do criativo e muitas vezes até do dramático, tem muitos, o que a gente não sei nem como chamar, mas subestilos, muitas estéticas que têm as suas próprias recorrências entre, né, ali dentro e que categorizariam estilos, né? E elas também estariam sendo colonizadas, ou seja, civilizadas, né? Por que que um estilo que uma pessoa chamou de espalhafatoso, os estilos mais espalhafatosos, por que chamar desse jeito? Porque estilos que tenham elementos, né, que não são considerados os ideais, né? Por que que eles precisam ser segregados, né? Por que que eles precisam ser domados, domesticados, civilizados, sei lá, perdi aqui um pouquinho a minha linha aqui de compostura, mas é isso, para a gente tomar cuidado com as bandeiras que a gente acode por aí, né? Porque tem coisa que é difícil de engolir.
Eu sempre lembro de você falando, né, nas aulas do Libertas, que, ó, não sei onde eu vou classificar, vou colocar no criativo, porque lá é um caldeirão, vai de tudo, né? Peraí, né?
Isso aí. Muito bem, é isso, gente, tá? Você ficou com ódio? Traz seu ódio pra gente, você gostou? Traz pra gente também, conversa aqui, tá?
Aliás, Ana, você tinha
podcast
que retomar...
Podcast ou desabafo?
Você tinha que retomar esse lado irônico daquela personagem que você fazia.
A Blanche.
Para responder esse tipo de coisa, né?
Na verdade, né? Sou eu na menopausa, sem filtro. Então, vamos lá.
Ai, então, tá bom, gente.
Obrigada, Bru.
Obrigada, Ana.
Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Beijinho.
Tchau, tchau. Tchau.